CBN Audiência Pública.
Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu Audiência Pública. Hoje o assunto é investimento. O dólar ontem voltou a operar abaixo dos R$5 e a taxa Selic aqui no Brasil teve uma alta. Vamos falar sobre as possibilidades de momento para o investidor. E você, claro, é nosso convidado a participar enviando mensagens para o nosso WhatsApp 981158557. Tira sua dúvida, faça sua pergunta ou também para o nosso chat do YouTube no youtube.com/CBN Amazônia. Também pode acompanhar lá no nosso site, nossa programação ao vivo, cbnamazonia.com. Hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2021, o Audiência Pública está no ar.
CBN Audiência Pública.
E para falar sobre esse assunto de investimentos, sobre a taxa Selic, entender o que tudo isso significa, temos aqui um dos nossos convidados, que é o fundador da Norte Invest, especialista em economia comportamental pela Universidade de Chicago, Carlos Duarte. Seja bem-vindo, Carlos.
Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvinte CBN.
Bom dia. O Carlos Duarte, inclusive, que além de nosso convidado e de todo esse currículo que eu acabei de passar, ele também fala com a gente geralmente aqui na CBN, trazendo informações sobre a Norte Invest, que é uma empresa de investimentos. Carlos, vamos começar pelo básico, porque muita gente não conhece o assunto, né? Não conhece o investimento, como funciona isso. O dólar caiu, ontem operou abaixo de R$5, a exatos R$ 4,96. Além disso, temos uma taxa Selic no Brasil que está operando a pouco mais de 4% e há a expectativa de que ultrapasse os 6% até dezembro. Mas antes de a gente entrar nesses prós e nos contras da alta da Selic, da baixa do dólar para o investidor, eu imagino que o nosso ouvinte que não conhece nada do assunto ou que conhece muito pouco, como eu, por exemplo, queira saber o que é a taxa Selic e como ela afeta os investimentos.
Bom, legal, Patrick. O que é a taxa Selic, né? A gente tem duas Selics no mercado que ninguém comenta muito. Uma é a Selic Meta, que ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, que é uma reunião do presidente do Banco Central e seus diretores. E basicamente, o que eles fazem para definir essa meta, de onde ela vem? Eles se reúnem e falam, olha, para a gente conseguir chegar na meta de inflação do país, a gente precisa ter uma Selic na casa de tantos por cento ao ano. E aí, eles definem essa meta, divulgam para o público, e a partir daí, o presidente do Banco Central vai atuar para a taxa Selic over, que é a taxa Selic real, aquela que o mercado define, se aproximar dessa meta de taxa Selic que foi dada para ele pelo Comitê de Política Monetária. E aí, como é que a Selic vai impactar os investimentos em geral? Ela, a gente entende que é a taxa básica da economia livre de risco, porque é um título do Tesouro, né? Como o Tesouro tem a máquina de imprimir real, a gente entende que ele é a última pessoa a te dar um calote, falando um pouquinho bem claro. Então, ela é a taxa livre de risco da nossa economia. Todos os outros investimentos vão se basear e tendem a dar um retorno acima da Selic, né? Porque a gente entende que qualquer empresa, qualquer banco tem um risco maior que o do governo federal. Então, sempre que a Selic sobe, as taxas de investimento em geral vão subir também para acompanhar e chegar em patamares similares e manter a atratividade ao investidor.
É isso. E agora a gente tem mais um convidado, que é investidor e consultor financeiro, está com a gente aqui ao telefone, Elielton Nascimento. Bom dia, Elielton. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio CBN. Nós temos aí a continuação, né? Como nosso colega estava falando, nós tivemos aí um dos efeitos da recessão econômica, né, causada pela pandemia do Covid-19, e que isso inundou, né, dentro da moeda dólar. Hoje nós temos, por exemplo, não ainda é tempo de mostrar e pensar naquela viagem para a Disney ainda com a família. Hoje um dos Stephen Roach, da Universidade de Yale, um dos ex-presidentes do Banco de Investimentos Morgan Stanley na Ásia, diz que o colapso do dólar apenas começou, né? O Roach ainda tem uma previsão de que a moeda pode cair ainda até 35% até o final desse ano, com base em alguns motivos, mas em destaque três. O primeiro que é o aumento acentuado do déficit em conta corrente dos Estados Unidos, ou seja, o país está pagando mais no exterior pela troca de serviços, bens e transferências do que recebendo esses serviços. Então, a projeção de que esse déficit continue a impulsionar a queda na moeda. A segunda mesmo é a valorização do euro, né? Depois que os governos da Alemanha, da França concordaram com um pacote de estímulo fiscal, além até da emissão de títulos. Isso tudo gera um grande impacto fiscal e também de correção nos gráficos da moeda, né? E um dos terceiros pontos que Roach prevê é que a Federal Reserve pouco faria para impedir a queda do dólar, né? Hoje, falando um pouco voltado para os investidores, muitos estão aí comemorando essa queda para começar seus aportes no exterior, começarem a comprar ações, começar até mesmo negociar com a moeda, mas para outros que já mantêm aí suas posições desde a época das vacas gordas, né, que conseguiram aportar com valores significativos, hoje já estão um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Mas é um momento de muita cautela. Você que quer dar seu primeiro passo e investir, começar a comprar ações no exterior, ou até mesmo entrar investimentos da nossa própria Bolsa de Valores, tome muito cuidado. Hoje a nossa Bolsa é muito sensível, né? Então temos que ter toda essa atenção aos ajustes fiscais, né? Mas a previsão mesmo, no geral, é que a queda do dólar ainda dê muito suor aí na testa dos investidores, aos analistas de gráficos também. Nós percebemos, se vamos analisar um gráfico hoje do dólar, diversas correções, até mesmo chegou a um topo de quase R$6, né, convertendo na nossa moeda, e agora já está sendo cotado abaixo de 5, né? Se nós formos ver hoje a cotação, está sendo negociada aí a 4,93. Então, muita atenção aos investidores, aqueles que querem iniciar, querem dar esse primeiro passo. O mercado, nós não temos uma bola de previsão. Então, o que mais você pode fazer é tomar cuidado, até porque nós estamos falando de dinheiro, né, seus aportes, e tome muito cuidado.
Você falou, Elielton, sobre a queda do dólar e sobre essa possibilidade de cair ainda mais. Daqui a pouco, quero saber de você, já sabendo desse possível acontecimento, dessa projeção, o que fazer, o que investidor fazer, o que você pretende fazer, por exemplo. Mas são 9 horas e 48 minutos, eu tenho que chamar um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna com esse assunto.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com a audiência pública dessa quinta-feira, 24 de junho de 2021, hoje falando sobre investimentos. Para você que pretende começar, ou você que já investe na Bolsa de Valores, você que já quer fazer o seu dinheiro render, o seu dinheiro trabalhar para você, a baixa do dólar está operando agora abaixo de R$5 e a subida da taxa Selic. O que a gente pode fazer nesse momento? Falando em questão de investimentos, hoje estamos falando com Elielton Nascimento, que é investidor e consultor financeiro, e também com o fundador da Norte Invest e especialista em economia comportamental pela Universidade de Chicago, Carlos Duarte. Elielton, eu disse que iria lhe fazer uma pergunta, mas antes eu vou para uma pergunta mais introdutória para que o nosso ouvinte possa entender um pouco mais sobre o assunto, que pode ser complexo, né, para muita gente. E eu vou fazer a pergunta primeiro para o Carlos Duarte, mas quero deixar claro aqui que caso um queira complementar um outro, fiquem à vontade, vocês podem me cortar aqui e a gente dá o espaço para vocês que são especialistas falarem sobre o assunto. Mas, Carlos Duarte, falando para aquele ouvinte que quer começar a investir, geralmente o mais indicado é fazer a chamada reserva de emergência, né? Que é aquele dinheirinho emergencial que você usaria caso algum imprevisto aconteça, como uma demissão, por exemplo. Geralmente essa reserva é feita em fundos de renda fixa. O momento atual é bom para guardar dinheiro nesse tipo de fundo?
Sim, Patrick. O que acontece nesse momento, né? A nossa Selic subindo, e a gente tem alguns indicativos aí no mundo de que os Estados Unidos devem começar a subir a taxa de juros deles também, e aí até uma resposta a essa desvalorização cambial que o Fed deve dar. Os Estados Unidos aumentando a taxa de juros dele, a taxa brasileira vai ter que aumentar ainda mais, né? Porque é mais ou menos como o racional que eu fiz em relação ao Selic agora há pouco. Teoricamente, a taxa de juros americana é a taxa de juros livre de risco para o mundo todo. Como o Brasil tem mais risco que os Estados Unidos, a gente tem que aumentar muito a nossa taxa para continuar sendo um país que atrai dinheiro de fora. Então, com esse movimento de alta na Selic, quem tem o seu recurso de reserva de emergência que ele vai alocar ali numa LFT, que é um título do Tesouro que paga a Selic, vai comprar um CDB de um banco com liquidez, um pós-fixado, ou investir num fundo DI, ele vai ter um aumento da remuneração dele, né? Porque com essa tendência de alta da Selic, a remuneração de qualquer papel pós-fixado, que são os papéis mais conservadores da economia, vai ter uma remuneração maior. Então é bastante interessante para o nosso investidor ficar atento, e se ele não tem reserva de emergência ainda, começar a constituir agora, né?
E você chegou a comentar aí, você chegou a fazer aí no seu comentário, falou o termo alta liquidez. Explica pra gente qual é a diferença básica, pode ser breve. O que é o fundo de renda fixa, o que é o fundo de renda variável, o que é alta liquidez, baixa liquidez, o que significam esses termos?
Legal. O fundo de renda fixa são fundos que vão investir em dívida, né? Qualquer tipo de renda fixa sempre é uma dívida, é um empréstimo que você faz para alguém. Pode ser para o tesouro, pode ser para um banco, pode ser para uma pessoa física ou jurídica. Então, quando a gente fala em fundo de renda fixa, é um fundo que vai operar com dívida. Daí você pode ter uma dívida pré-fixada ou indexada à inflação, que são mais voláteis e que tendem a sofrer um pouco com a alta da Selic. Porque, basicamente, quando o juro sobe, se você tem um pré-fixado, ele tende a cair, então esse fundo tende a dar uma rentabilidade negativa. Agora, se você comprar um fundo de renda fixa pós-fixado, que ele só vai investir em dívidas atreladas à Selic ou ao CDI, que é uma dívida futura, você acaba tendo um ganho maior, tá? Um fundo de renda variável, ele basicamente vai ser atrelado a títulos de renda variável, que são títulos de propriedade, né? Então, muitos investidores falam, não, eu não corro risco, eu só invisto em imóvel. Né? Imóvel é renda variável, né? Carro é renda variável, ações são renda variável, contratos são renda variável. Tudo que você é proprietário de algo é renda variável. Então, são fundos, em geral, que vão investir em propriedade. Aí pode ter um fundo de investimento em imobiliário, um fundo de investimento em ações, um fundo de investimento em contratos futuros. Todos esses tipos de fundos vão ser fundos de renda variável, eles têm maior risco e eles tendem a ter menor liquidez. Porque o que é liquidez? O conceito clássico mesmo dela. Não é simplesmente transformar algo em dinheiro. É transformar algo em dinheiro pelo preço justo. Né? Se eu anunciar aqui agora o meu apartamento por R$10, eu consigo vender em 2-3 segundos. Aí eu poderia dizer que meu apartamento tem alta liquidez? Não. Porque para eu vendê-lo rápido, eu tenho que dar um desconto muito grande. Para eu transformá-lo em dinheiro pelo valor justo dele, eu vou esperar muito mais tempo para conseguir vender. Então, ativos com alta liquidez são aqueles que você converte em dinheiro pelo preço justo de maneira muito rápida. Ativos com baixa liquidez são aqueles que você vai ter que esperar o momento certo para vender e conseguir pegar o preço que ele vale de fato no mercado.
E aí eu tenho alta e baixa liquidez tanto nos fundos de renda fixa quanto nos fundos de renda variável, ou não?
Sim. Você, por exemplo, pode ter um fundo aí de renda variável que você consegue resgatar em 4 dias depois que você pediu o resgate. Tem outros fundos de renda variável que você consegue resgatar em 45 dias depois. Né? A liquidez cai muito. Em fundos de renda fixa, a gente tem aqui na plataforma, por exemplo, que você pede o resgate hoje, ele só cai na sua conta em 360 dias. Então, é um fundo de baixíssima liquidez. Enquanto eu tenho fundos aqui de renda fixa também, que você pede o dinheiro agora de manhã e 10 minutos está na sua conta. Então, é sempre importante o investidor olhar qual que é a liquidez do fundo que ele está entrando. Né?
É isso. Então, deixa eu só corrigir a pergunta que eu fiz. Uma expressão que eu usei, né? Eu falei que geralmente essa reserva de emergência é feita em fundos de renda fixa, de fato, mas não basta ser só fundo de renda fixa, tem que ser de alta liquidez. Eu posso ser demitido semana que vem e eu preciso do meu dinheiro semana que vem. Então, fundo de renda fixa de alta liquidez, né?
Isso, exatamente.
Tá certo. São 9 horas e 57 minutos. A gente, o repórter CBN, temos muito tempo ainda? 2 minutos, tá? Temos 2 minutos para continuar a entrevista. Então, eu pergunto para o Elielton. Elielton, você falou mais cedo sobre o dólar, que está trabalhando em baixa e tem a projeção de que essa baixa seja maior ainda. Você daria uma dica para o investidor? Não precisa dizer qual é a sua estratégia, né? Mas o que fazer nesse momento, já que a gente tem essa ideia de que o dólar vai cair ainda mais?
Claro, amigos. A primeira coisa que eu posso reforçar, até mesmo para ser um pouco mais objetivo no nosso tempo, é a palavra cautela. Como eu disse, por exemplo, Stephen Roach, que é o ex-presidente lá da Morgan Stanley na Ásia, ele ainda diz que prevê uma queda de 35% do dólar até o final de 2021. Mas claro que um lado tem um pensamento e há outros também que tem. Mark Sobel, o presidente do Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras dos Estados Unidos, ele diz que a queda do dólar não deve ser exagerada. mas para Morgan Sobel dizer que não deve ser exagerada é diferente da minha realidade do que é exagero, né? Então, hoje eu pretendo sim manter meus aportes, até mesmo nas ações americanas, contratos, opções americanos, mas claro, sempre mantendo um ponto de cobertura. Como você mesmo falou, Patrick, nós devemos manter sim e ter, até mesmo para dar espaço inicial, um fundo de reserva, né? Uma reserva emergencial para cobrir qualquer imprevisto. E já que nós estamos falando de um mercado altamente volátil, imprevistos é o que nós mais podemos aí esperar, né? Então hoje, a você, investidor, tenha muita cautela. Se você já tem uma reserva de emergência, ali um fundo garantido, dê seus primeiros passos, sempre mantendo as suas posições e ponto de coberturas acima da cotação que você pegou. Hoje, se nós temos o dólar aí sendo cotado a 4,93, aproveite o momento de baixa. Se ele vier a cair mais, vá fazendo seus aportes de pouco em pouco. Não coloque seu dinheiro apenas em uma cota direta. Então, muito cuidado e boa sorte aos que vão introduzir dentro desse mercado.
É isso, Elielton. 10 horas. A gente vai rapidamente para o quadro obrigatório. Repórter CBN. Daqui a pouco a gente volta e continua a entrevista. Até já.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com a audiência pública desta quinta-feira, 24 de junho de 2021, falando sobre investimentos, sobre o momento atual. É bom para investir em fundo de renda fixa, em fundo de renda variável? O que você, como investidor, deve fazer neste momento? E para isso, conversamos com o investidor e consultor financeiro Elielton Nascimento e com o fundador da Norte Invest, especialista em economia comportamental pela Universidade de Chicago, Carlos Duarte. Quero trazer para você que chegou agora, pode mandar mensagem para a gente no nosso WhatsApp 981-15-8557 para tirar sua dúvida sobre investimento. Nosso YouTube também, transmissão ao vivo, rádio com som e imagem, youtube.com/CBN Amazônia. Faço um resumo do que nós já explicamos sobre alguns termos aqui no campo dos investimentos. Falamos de fundo de renda fixa, que é basicamente aquela renda que, na prática, você investe o seu dinheiro. Não tem muito risco de perder, né? Você não vai perder esse dinheiro, provavelmente. É, mas também você não vai ganhar muito dinheiro em cima disso. Ele vai render ali um pouco menos do que, por exemplo, a renda variável. A renda variável apresenta um risco maior de perdas, mas também pode apresentar uma possibilidade maior de ganhos. Alta liquidez, o termo que nos fala que a gente pode conseguir esse dinheiro de forma mais rápida, e baixa liquidez, uma demora maior no resgate desse dinheiro. Beleza, termos explicados. Agora, nesse momento que a gente vive, o tema de hoje, né? A Selic aumentando e o dólar baixando. Isso atinge mais o investidor conservador ou o investidor mais agressivo, Carlos Duarte? E você pode também dar uma explicação breve sobre o que é o investidor conservador e o investidor agressivo.
Maravilha, Patrick. O investidor conservador, ele basicamente é o sujeito que ele está mais preocupado em manter o patrimônio, eventualmente corrigir pela inflação, para não ter perda de poder de compra. É um investidor que está mais preocupado em realmente assegurar o que ele já conquistou. O investidor arrojado, agressivo, o que ele busca? Aumentar o patrimônio dele e aceita correr mais riscos para isso, né? É bom aqui lembrar, sempre o nosso ouvinte, que tem um princípio em finanças, que é o princípio da dominância, que diz claramente, para você ganhar mais, tem que correr mais risco, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, quanto maior o retorno, maior o risco. Então, desconfie sempre de quem te oferece qualquer coisa com altos ganhos e livre de risco, né? Isso efetivamente não existe no mercado financeiro. Em relação ao dólar, para quem que ele vai ter um maior impacto, né? Em geral, para o investidor de renda variável. Claro que o investidor mais conservador, aquele que está todo no pós-fixado, que é o mais conservador possível, com esse dólar aumentando ou caindo, né, com a variação cambial, nesse nosso caso de hoje caindo, ele tende a ganhar um pouco mais, porque o que acontece? Com o real valorizando, o investidor estrangeiro, ele começa a enxergar o Brasil com menos atratividade. Então, a nossa Selic tem que aumentar para compensar, para tornar o Brasil atrativo novamente. E aí, o que acontece? Né? A pessoa que está lá no pós-fixado acaba ganhando mais porque o juros futuro começa a subir. Porém, o grande impacto mesmo vem para o investidor mais agressivo que está na renda variável. Né? Geralmente, o dólar subindo pode ter um impacto negativo na Bolsa, tá? Não é o que a gente está vendo hoje ainda, né? Porque, desculpa, o dólar caindo, ele pode ter impacto negativo na Bolsa, não é o que a gente está vendo nesse momento, né? O dólar está caindo, nossa Bolsa continua tendo uma valorização, o investidor estrangeiro continua enxergando a Bolsa brasileira barata, a gente vai ter muita volatilidade daqui para frente na Bolsa, mas ela ainda tem uma tendência de alta, ela está num canal de alta muito bom, e deve se manter subindo ali. A gente estima até que ela bata aí alguma coisa entre 145 mil pontos e 150 mil pontos até o final do ano, então tem ainda um longo caminho a percorrer de alta. As bolsas fora do Brasil, principalmente a europeia, também estão num canal de alta, a americana continua tendo uma alta um pouco mais modesta. Todo esse ambiente que o mundo inteiro está olhando, né, no pós-Covid agora, com a vacinação mais adiantada no mundo, tem tornado as pessoas muito otimistas, né? Isso é um perigo, mas também traz muita oportunidade, né? Então, para fechar aqui meu comentário sobre esse assunto, né, do impacto do dólar, o dólar caindo vai sim ter um impacto na renda variável, que a gente só vai poder avaliar, porque é um ano muito atípico, daqui a algumas semanas, mas que o investidor que toma risco, ele tem, como o nosso colega Elias está falando, ficar sim com o pé atrás, ter cautela, mas ficar de olho em oportunidade, porque vai abrir muita brecha de oportunidade para a Bolsa, mesmo para você operar câmbio, para você operar outros ativos. Então, desconfiar de tudo, mas não fechar os olhos, né? Ficar de olho e aproveitar oportunidades boas que devem aparecer.
Isso traz o investidor de fora também, Carlos, porque pelo menos o que a gente observa é que o equivalente à taxa Selic do Brasil lá nos Estados Unidos está operando a quase a 0%, né? Me corrija se eu estiver errado, 0,25, é isso?
Isso mesmo.
E aqui a gente tem essa crescente na taxa Selic. O investidor pensa em tirar o dólar de lá e colocar o dólar aqui? Tem algo nesse sentido de movimentação?
Então, a gente teve esse movimento ao longo desse ano, né? A gente conseguiu zerar tudo que tinha saído no auge da pandemia lá atrás. Então, aqueles dólares todos voltaram para o Brasil nos últimos meses. Eu acho que não só o dólar aí, tá? Porque, teoricamente, com o dólar mais baixo, o investidor estrangeiro, ele tende a não vir. Porque com o dólar dele, ele compra menos reais, tá? Mas, como os Estados Unidos estão sinalizando aumentar a taxa de juros dele, e o Brasil já deixou claro que vai aumentar junto, né? O nosso presidente do Banco Central é muito bom, muito eficiente, o Roberto Campos. A tendência é que a nossa taxa de juros continue subindo, tanto para acompanhar o dólar, quanto para controlar a inflação interna. Junto com o ambiente que, teoricamente, pode caminhar para ser melhor, que a gente vê falando em reforma administrativa, reforma tributária, o investidor estrangeiro adora ouvir essas palavras, né? Reforma. Ele olha para o Brasil e não entende como é o sistema tributário, ele não entende porque o funcionário público ganha mais que o patrão dele, que é a sociedade. Então, para o investidor estrangeiro, isso é péssimo ser visto. Quando ele começa a ouvir que vai ter reforma nessas áreas, ele se empolga. Então, o cenário brasileiro melhora com isso. Então, mesmo com a queda do dólar, a gente deve continuar vendo um fluxo de dinheiro estrangeiro para cá, que aí vai depender muito da velocidade com que o Fed, né, o Banco Central Americano, vai aumentar a taxa de juros de lá, comparado com a velocidade que a gente está aumentando aqui. Tá? Mas é um cenário que, teoricamente, vai ser benéfico para a nossa bolsa.
E falando desse jeito, parece que aumentar a taxa Selic aqui no Brasil só traz positividade. Então, parece que o governo pode aumentar a taxa Selic e que isso vai ser muito bom para o investidor. É isso mesmo? Ou aumentando a taxa Selic também traz alguma coisa de ruim para o investidor?
Não, pode trazer coisas ruins sim. Primeiro ponto, né, que você traz de ruim, o crédito fica mais caro. Aí você vai falar, cara, mas a gente está falando de investidor, não de quem pega crédito. Sim, mas principalmente investidor de renda variável vai investir em empresas que acabam tomando crédito para crescer, para capital de giro, etc. Esse crédito fica mais caro, a empresa tende a pagar menos lucro. Se ela pagar menos lucro, o maior investidor vai falar, peraí, eu estou lucrando 6% aqui, correndo risco de renda variável, e a Selic está 6%, então não vale a pena eu aplicar em renda variável, eu vou aplicar em imposto fixado. Então a gente pode sim, a nossa bolsa, historicamente, nunca se desenvolveu com o potencial que ela tem, porque os juros brasileiros sempre foram muito altos, né? O juro alto, ele atrapalha um pouco a visão do investidor de colocar dinheiro na bolsa. É um cenário que pode se desenhar negativo se for um cenário de juro alto e estrutural de longo prazo. Então, se a gente voltar a manter a Selic na casa aí perto de 10%, por 3, 4, 5 anos, isso vai prejudicar demais o investimento em renda variável. Eu não acredito que seja esse o cenário. Então, a gente vai ter uma alta muito repentina esse ano e depois a gente passa por um ano de estabilização aí em 6,5%, 7% de Selic. A gente tem um outro problema também para o investidor em geral, na alta da Selic, que ela pode demonstrar fragilidade da nossa economia. Então, hoje não é isso que está acontecendo, tá? A gente está aumentando a Selic para conter a inflação, para já ajustar a ajuda americana, mas taxa de juros muito alta, quer dizer que o investidor estrangeiro, para pôr dinheiro no Brasil, ele exige um prêmio de risco muito alto. E aí, mais uma vez, as ações vão ter muita dificuldade em entregar esse prêmio de risco tão alto. Então, esse investidor tende a migrar também para a renda fixa, caso seja um cenário de longo prazo. Então, assim, por que eu não citei antes esses problemas que a alta da Selic pode trazer? Porque eu não acredito que a gente está vivendo um ciclo de alta lá voltando para 14%, para 12%. Né? Para mim, é um ciclo de alta de estabilização. A gente estava com juro negativo, né? Até tempo, para o nosso ouvinte entender. Juro negativo é quando você investe em renda fixa e recebe menos do que a inflação, ou seja, o seu dinheiro está perdendo valor de compra enquanto você deixa investido. A gente está saindo do juro negativo e partindo para um juro positivo novamente. Isso é o padrão, isso é saudável. Economias saudáveis têm juros positivos. Economias que estão sofrendo têm juros negativos. Então, uma alta da Selic nesse momento, para patamares adequados, ela vai ser muito benéfica para nós de uma forma como um todo.
Elielton, você fique à vontade. Você quer complementar alguma coisa na informação do Carlos?
Bom, como o nosso colega Carlos estava falando, é um momento muito sensível, né? Até mesmo hoje, aos analistas gráficos de plantão, nós percebemos esse estado mais crítico. Ontem, a nossa bolsa, pela volta de 11 horas, meio-dia, ela chegou a tocar 130 mil pontos. E pela tarde, seguiu aí uma tendência de queda e fechou aí abaixo dos 129 mil. Hoje, na abertura do pregão em si, já abriu acima dos 129 mil e chegou a bater o teto de 130 mil pontos novamente. Então, aí, de uma diferença de 24 horas, nós percebemos essa variação, né, muito grande. Aí você imagina hoje a pessoa que vem muito emocionada para dar o primeiro passo dentro do mercado, para dar o primeiro passo com seus investimentos, aposta, já pega uma variação dessa e meio que já fica com as mãos no cabelo, correndo de um lado para o outro. Então, hoje, a cautela que você tem, eu sou do time que curte correr um pouco de risco.
Eu ia perguntar isso, exatamente. Você é agressivo ou conservador?
Eu faço parte do time dos agressivos, gosto um pouco de correr o risco. Na verdade, minha filosofia de vida é que se você não corre riscos, você sempre vai nadar no mesmo patamar. Então, eu trouxe isso para o mercado financeiro, até mesmo para as consultorias que eu presto aos meus clientes, montagem de carteiras para eles, todos cientes, claro, e também com as suas reservas e sempre preparados para todos os cenários possíveis. Ainda mais como o nosso colega Carlos estava falando, hoje a tendência da nossa bolsa comparada ao dólar é fazer uma tendência diferente da outra. Se o dólar está operando em queda, basicamente a nossa bolsa vai operar em alta. E assim sucessivamente ao contrário. Mas claro que muitas das vezes os movimentos eles não se relacionam, né? Então, como nós estamos falando de movimentos muito variáveis, obviamente isso impacta variavelmente na carteira dos investidores aí da nossa bolsa de valores ou montagem de carteiras, ações e enfim.
Lembrando também que para ter essa agressividade é bom ter sempre um apoio, né, Eliel? Então não vai começar assim já investindo na bolsa, é bom fazer aquela reservinha no começo, né?
Com certeza, com certeza. Você tem que ter uma carteira e principalmente cabeça, né? Para ficar preparado para todos os cenários e estudar. Assim como qualquer coisa na sua vida. Hoje um engenheiro que está no primeiro período, ele já não vai sair de casa querendo construir um prédio, né? Então, da mesma forma, você tem que criar essa maturidade dentro do mercado, ir criando ali até mesmo um perfil, se identificando com diversas opções. Estamos falando de um mercado muito vasto, né? Então, basicamente, eu costumo falar até mesmo aqueles que eu dou consultoria, que identificando o seu perfil, ou você é uma pessoa que tem um patrimônio legal, um patrimônio bem estável, E ok, não corra riscos, coloque ali mesmo só para garantir um fundo de aposentadoria, baixe seu risco, deixe sua liquidez, deixe seu patrimônio conservado, mas se você pretende sim alavancar, esteja preparado para o pior cenário de todos, obviamente sendo aí um pouco pessimista, mas assim que você ver resultado disso, você ficará muito feliz e isso impactará nos seus anos aí como investidor.
É isso, então ó, fica a dica aí, antes de construir um prédio, comece construindo uma casinha de cachorro, depois você vai aumentando e aí quem sabe chegar no prédio. Dá para chegar com bastante estudo e experiência também na Bolsa, né? São 10h20, peço licença a vocês mais uma vez, a gente vai fazer nosso último intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para finalizar essa conversa, 10h20.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta para o último bloco do Audiência Pública de hoje, 24 de junho de 2021, quinta-feira, hoje falando de investimentos com Elielton Nascimento, investidor e consultor financeiro, e com Carlos Duarte, fundador da Norte Invest e especialista em economia comportamental. Para a gente finalizar a nossa participação, gostaria de ouvir de cada um de vocês, primeiro com o Carlos, o seguinte. Carlos, para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que você desse uma dica para quem pretende começar a investir. Falando em renda fixa, o investimento dos sonhos é aquele que envolve bons rendimentos, alta liquidez e baixo risco, né? Só que o mundo perfeito não existe, como você mesmo falou. Viu essa coisa que está te atraindo 100%? Corre, que é furada, é cilada. Mas, Carlos, você indica um fundo de renda fixa que tenha uma alta liquidez, que tenha um baixo risco e rendimentos aceitáveis? Eu ouço falar do Trend DI. Você tem algo a dizer sobre esse fundo ou existem melhores?
É, o Trend DI, ele tende a entregar ali algo próximo do 100% do CDI, né, com liquidez diária. Eu indico também para o nosso investidor que ele pode operar em tesouro direto, né, comprar uma LFT, também tem uma liquidez diária, ele não vai pagar taxa de administração. E na maioria das instituições financeiras hoje, tanto o banco quanto corretora, ele não paga nem taxa de custódia para a corretora ou para o banco mais. Então, é um papel bastante interessante, risco 100% do governo federal e bastante seguro. A diferença é que ele vai ter que comprar e vender o papel quando ele precisar de dinheiro. Isso aqui, no fundo, é um resgate, são operações muito similares, mas talvez um investidor que não tenha nenhuma familiaridade com o mercado, o fundo seja mais indicado para ele. O TGD é um fundo ok, um fundo bacana.
E lembrando rapidinho, Carlos, sim, que esses fundos que a gente está citando aqui, especialmente você falou do Tesouro Direto, eles são mais seguros que a própria poupança, né? Ou não?
Sim, quando a gente fala em Tesouro Direto, por exemplo, ele é bem mais seguro que a poupança, né? A poupança, a gente tem aí um risco do banco, emissor da poupança, falir, enquanto que no Tesouro Direto, o risco é o governo federal te dar calote, né? Eu brinco sempre com as pessoas que se o governo federal te deu calote, os bancos já faliram faz tempo. Sim, então, sim, ele costuma ser mais seguro. Um outro ponto também é a liquidez. Muita gente acha que a poupança tem alta liquidez, e ela não tem. Porque se você deixar o dinheiro na poupança por 29 dias e resgatar, você não ganha nada de rendimento. Isso quer dizer o quê? Que você está vendendo sua aplicação na poupança por um valor injusto. Porque você deixou lá 29 dias e não está ganhando nada. Aí, lembrando do meu conceito de liquidez, que é conseguir transformar em dinheiro pelo preço justo, a poupança, você tem liquidez só de 30 dias. É um investimento com baixa liquidez. E as pessoas não atentam para isso. Então, reserva de emergência em poupança é furada.
É isso. Tirar essa da cabeça do nosso ouvinte que a poupança é o mais seguro, porque é mais fácil um banco quebrar do que o Brasil quebrar, né? Quando você bem falou.
Exatamente.
Do Brasil te der um calote, quando o Brasil quebrar, os bancos já quebraram há muito tempo. Agora, Elielton, falando para você aqui, para a gente finalizar a nossa participação, você falou sobre os investidores agressivos, os investidores conservadores, e você disse que tem aí um estilo mais pro agressivo. Tem como nosso ouvinte se identificar, saber se ele é conservador, saber se ele é mais agressivo? Você tem uma dica para essas pessoas se descobrirem no mercado financeiro?
Bom, um dos primeiros termômetros que você pode ter de definição para o seu perfil é justamente você entrando no mar aberto e nadar, né? Então, basicamente hoje, você que quer fazer seus aportes, dependendo do patrimônio que você tenha, pegue uma parte, conserve ali em torno de 60%, 70%, e dos 30% do seu patrimônio, vá dividindo em alguns fundos, ações, alguns investimentos que tenham uma renda um pouco mais alavancada, e assim você vai fazendo as divisões das suas taxas, né? Assim você vai vendo o resultado das suas aplicações também, e também vai sentindo os riscos que você corre você corre o risco ali investindo 10% do seu patrimônio, 5%, você vai saber a proporção do risco que você vai estar levando. E assim, consideravelmente, na sua cabeça, você sabe quanto vai ser se você aumentar os seus aportes, né? Então, hoje, a definição de um perfil para uma pessoa é algo muito particular. Então, basicamente, você tem que mesmo entrar dentro do mercado. Lógico que você não vá fazer isso de uma forma totalmente destrambelhada, uma forma sem saber do que está fazendo. Procure consultores, pessoas para lhe auxiliar, até porque são profissionais capacitados, até como o nosso amigo Carlos estava citando. Basicamente, hoje o mercado ele é composto de tubarões e sardinhas. Se você não souber para onde está indo, você vai virar comida de tubarão, né? Então, é sempre melhor a gente ser do lado dos tubarões do que sermos as sardinhas. Então, continuo e finalizo aqui minha participação hoje, dizendo a vocês, cautela, não faça nada sem pensar, não faça nada sem ter auxílio, e o mercado está aí para receber todos, né? Quanto mais investidores nós tivermos na nossa bolsa, maiores as proporções de crescimento positivo, né?
Perfeito. Elielton, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Tenha um bom fim de semana.
Agradeço, gente. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio CBN e um abraço a todos.
Carlos Duarte, fundador da Nortvest, muito obrigado também, agradeço pela sua participação. Gostaríamos de conversar muito mais com vocês, mas o tempo não nos permite. É um assunto que atrai bastante, mas uma horinha de conversa só não dá, né? Carlos, obrigado pela participação.
Obrigado, Patrick. Obrigado, Elielton, aí pela conversa. Parabéns ao vídeo CBN que acompanharam. Quanto mais você cuidar do seu dinheiro, mais o seu dinheiro vai cuidar de você no futuro. Essa é a minha última mensagem. Um abraço.
É isso, um abraço, Carlos. Assim finalizamos então a audiência pública de hoje, falamos de investimentos. Se você ouviu as dicas dos nossos especialistas, você está bem. Hoje, nesse fim de semana e para o resto do ano, basta continuar acompanhando e estude. Não se meta assim na Bolsa de Valores sem saber. Primeiro faça aquela reserva de emergência, vá estudando o mercado e vendo o que você vai fazer com seu dinheiro. Se você é conservador, se você é agressivo ou não, você vai se descobrindo no mercado financeiro. Então, 10 horas e 29 minutos, trabalhos técnicos de Tiago Silva e Alisson Peixoto, gerência de jornalismo Paulo Fernandes, gerência executiva Daniele Pires, direção regional de jornalismo Elisandro Oliveira.